Mais Que Amigos, entrevista.
Estamos de volta, 4:01, seguimos falando sobre o mês das vocações, o mês de agosto. Para a igreja é preciso estimular as vocações e rezar por cada uma delas. E para aprofundar mais sobre o mês das vocações e o sentido de cada domingo, eu converso com o padre Mário Roberto. Ele é religioso da Congregação dos Padres e Irmãos Paulinos. Atualmente ele desempenha sua missão como animador vocacional da Província dos Padres e Irmãos Paulinos do Brasil. Padre Mário, sua bênção, seja bem-vinda.
Boa tarde, Deus abençoe você, Priscila, e todos os nossos ouvintes.
Obrigada, amém. Padre, a vocação, ela é uma proposta de Deus ao homem, mas este, ele está livre para acolher ou não. De fato, o que é uma vocação? Como é que toca nos corações esse chamado de Deus a ponto, né, de uma pessoa dizer sim, escolher e ir para a missão?
Então, Priscila, vocação, né, a gente poderia começar por entender essa palavra, vem do termo latim vocare, que significa convocar, chamar, escolher. Então, vocação é, portanto, um chamado de Deus a uma determinada pessoa. Esse chamado, ele é individual, possui características únicas para cada um, por isso há uma etapa fundamental na vida de cada ser humano que nós chamamos de discernimento vocacional. E quando nós fazemos esse discernimento vocacional, nós temos a oportunidade, a possibilidade de abrir o nosso coração para ouvir o chamado de Deus, dizer sim ao projeto que ele está nos convidando e, assim, colocar os nossos dons a serviço do bem maior, das pessoas, do nosso próximo, né? E se realizar como pessoa plenamente.
Falando sobre vocação, celebramos no último domingo a vocação sacerdotal e cada domingo tem um motivo e tem uma razão para ser celebrado, enfim, né? São 5 domingos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre cada um deles e a importância, mas antes da gente até falar sobre isso, acredito eu que todo mês de agosto há essa reafirmação mesmo, né? Como o senhor, como sacerdote, como missionário, faz parte de uma congregação. Eu creio que sempre nesses meses, né? Nesse mês em especial, mês de agosto, e também da ordenação sacerdotal do senhor, eu acho que vem esse volta no tempo, né? Tudo isso, até o senhor discernir bem a vocação, dizer sim, estudar, enfim, se formar e até passar, né, pela ordenação, é um caminho, um processo. E eu acredito que nesse mês, acho que volta um pouquinho tudo isso, né, padre?
Claro, e agora eu assumi essa missão de ser o animador vocacional da nossa província, que é a pessoa que é referencial na congregação para os jovens que querem conhecer o nosso carisma, a nossa congregação, né? Então, assumindo essa missão, eu também estou ali, digamos, me percebendo e lembrando de quando eu entrei em contato com a congregação, quando eu fiz o caminho vocacional. Como é bonito, né? Uma vez eu fiz o caminho vocacional, agora estou acolhendo aqueles que estão fazendo o caminho vocacional para conhecer a congregação, né? Então, sempre é... Eu não digo que é só o mês de agosto, mas todos os dias a gente recorda do sim que a gente deu a Deus, né? Porque é um sim que é construído a cada dia, porque cada dia tem um desafio diferente, né?
Uhum.
Então, acho que é isso.
Cada domingo tem uma vocação específica para rezarmos, para a igreja, de fato, se aprofundar mais. Esse último domingo celebramos a vocação sacerdotal. E durante essas semanas, nós vamos falar da família, vamos falar também sobre os religiosos, sobre os leigos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre cada.
Isso, numa metodologia, né, que a Igreja do Brasil pensa para valorizar, chamar atenção, que a vocação não é só para ser padre, ser religioso, ser freiro. A vocação, em primeiro lugar, todos nós somos chamados à vida.
Uhum.
E Deus nos chama, a cada um, dentro da vida, a realizar uma vocação específica, né? Então, como você disse, domingo agora, a gente celebrou a vocação sacerdotal, aqueles que são chamados a dedicar sua vida inteiramente, plenamente, ao anúncio do evangelho, guiar uma comunidade, pastorear uma paróquia, né, dispensar os sacramentos a partir do sacramento da ordem. No segundo domingo, a gente já vai celebrar a família, na pessoa do pai, né? O segundo domingo é o domingo dos pai, do pai, né? No mês de agosto. Uhum. Então, a família que é o berço das vocações. Todos nós saímos de uma família, né? E a família tem essa vocação de testemunhar o amor, a fraternidade, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo de perda de valores, com muita violência. A família é essencial para a gente cuidar e zelar, né, de todas as vocações, porque todas as vocações nascem na família. No terceiro domingo, nós comemoramos a vida religiosa, a vida consagrada, os religiosos, as religiosas, que nas diversas congregações, diversos carismas, ofertam sua vida em prol dos irmãos do próximo. Né? Nós temos congregações que trabalham com escola, com educação, outras que trabalham com hospitais, com a saúde, outras como nós, que temos uma editora, a Editora Paulus, né, em difundir a palavra de Deus, livros, conteúdos que ajudem as pessoas a se formar, a ter uma visão melhor do mundo. E no quarto domingo, nós valorizamos especialmente os leigos e em especial os catequistas, essas pessoas que se dedicam em falar de Jesus, da palavra, em transmitir a fé aos nossos pequeninos, né? E quando tem o quinto domingo, então também é celebrado aí o catequista.
Agora, padre, já que estamos falando sobre as vocações e o senhor falou sobre a congregação, queria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito da congregação dos paulinos, porque às vezes a gente conhece as publicações, né, os livros, enfim, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, porque talvez, quem sabe, nós estamos falando com o Brasil e com o mundo, talvez a gente consiga suscitar aí uma curiosidade para um discernimento vocacional, quem sabe, né, de algum ouvinte.
Sim, verdade. E seria uma alegria a gente ter um testemunho de algum jovem que ouviu esse programa então... e que conhecia o nosso carisma, né, e fazia um percurso. Nós somos uma congregação fundada pelo bem-aventurado Tiago Alberione, foi um sacerdote italiano, e ele fundou a nossa congregação em 1914. Olha só, já faz um tempinho, né? Em 1914. E nós fazemos parte de uma família religiosa, porque ele fundou 5 congregações e 5 institutos, né? Então, somos nós, os padres irmãos paulinos, as paulinas, as pastorinhas, as apostolinas, as pias discípulos do Divino Mestre. E aí, depois, vem os outros institutos agregados que somam conosco, cada um tem, por exemplo, para a família, Santa Família, tem para os jovens viver lá na sua realidade, os gabrielinos, tem para as moças, as anunciatinas, tem para os padres diocesanos que queiram viver lá na sua diocese, na sua paróquia, na nossa espiritualidade, Jesus sacerdote, né? Então, o padre Alberione, ele pensou a nossa congregação para ser essa congregação de comunicar Jesus, na cultura da comunicação, por todos os meios. Ele dizia, pelos que existem, na sua época, era muito forte a imprensa, o jornal, né? Então, ele começou, naquela época, a gráfica a gente chamava de tipografia, ele começou a nossa congregação numa tipografia, né? Ele dizia que nós tínhamos que combater com a boa imprensa a má imprensa, e que hoje nós poderíamos dizer as fake news, né? Então, nós, paulinos, anunciamos Jesus, que é caminho, verdade e vida, né? Através dos nossos livros, né? Nós temos a editoria sobre psicologia, sobre infanto-juvenil, né? E temos também uma faculdade aqui em São Paulo que chama FAPCOM, Faculdade Paulo de Comunicação. Porque nós também entendemos que pessoas que trabalham nos meios de comunicação precisam ter valores, né? E principalmente você, por exemplo, que é da comunicação, sabe o quanto que às vezes alguém quer emplacar uma mentira sobre alguém. Uhum. Então, quando você trabalha isso, as pessoas, elas, quando se deparar com uma situação dessa, elas dizem, opa, eu não vou aceitar isso, difamar uma pessoa só porque estou aqui nesse trabalho. Então, nós temos aqui a FAPCOM em São Paulo, a Faculdade Paulo de Comunicação, que oferece diversos cursos, como jornalismo, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, uma faculdade de excelente qualidade, que mais do que conteúdo, também contribui na formação de bons profissionais para a comunicação do Brasil e do mundo, porque hoje nós já temos ex-alunos que estão em outros países, trabalhando em grandes empresas, né?
Olha, é bem maior do que eu imaginava. Né? Então, que coisa boa o senhor, né, dizer, claro que acho que o trabalho é muito maior, mas deu para a gente entender quais são aí as frentes, né, e o que nós podemos encontrar, né, quem quiser de fato fazer esse discernimento, tem várias áreas, enfim, vai poder, dentro da sua realidade, também participar e viver esse carisma.
Sim, agora, nós precisamos de jovens que queiram vir somar com a gente, para que a gente tenha uma TV. A gente ainda não tem uma TV, né? Então, quem sabe vem um jovem aí que vai fundar essa TV Paulos aqui no Brasil, né? Que goste de rádio para comunicar, porque o nosso fundador dizia que a nossa paróquia é o mundo, né? Uhum. Você sabe, como comunicadora, que através de uma rádio você está comunicando aí, como você disse, para além Brasil, né? E às vezes um padre ali na paróquia, ele tem um pouco de 500 mil pessoas ali para o final de semana. E aqui no microfone a gente não sabe com quem a gente está falando, onde está chegando, e a possibilidade até de comunicar com alguém que nunca vai ter, talvez, a oportunidade de ter um padre, uma freira, um religioso ali na sua casa, conversando, falando, né? Então, por isso, nós acreditamos na evangelização pelos meios de comunicação social.
Isso é muito importante. Nós estamos falando em um tempo onde nós precisamos comunicar e precisamos de pessoas responsáveis que façam isso com responsabilidade, né? Porque o que a gente tem acompanhado por aí é uma loucura total.
Então, comunicar a verdade, né? Exatamente. Comunicar a verdade, comunicar a vida, a esperança. Nós não podemos nunca perder a esperança de dias melhores, de comunicar fraternidade com as pessoas, né? Tanta gente precisa de uma palavra, tanta gente precisa ouvir a palavra de Deus para que seja consolo, seja ânimo para a sua vida, né? Então, a gente tem que acreditar que nós podemos fazer a diferença no meio de tanta mentira, de tanta coisa ruim.
É verdade. Senhor, até a gente deu um passo aqui para a próxima pergunta. Como é que a gente pode viver a vocação, né? Diante de tantos desafios, o nosso dia a dia, diante de tantas situações, nós até começamos a falar aqui, porque de fato é um desafio comunicar, é um desafio para o padre, é um desafio para o leigo, é um desafio para os religiosos, né? Então, todo mundo no dia a dia precisa renovar essa fé, essa esperança, porque de fato a gente vive até uma crise de fé enorme em várias áreas, não é só nós leigos, mas todo mundo, né, que vai vivenciando a experiência da fé em algum momento tem uma crise. Então, diante dessas dificuldades e desafios, como é que a gente pode viver a vocação?
Então, a vocação é desafiadora para todo mundo, para o pai, para a mãe, né, para o catequista, para o religioso, né? Eu acho que a primeira coisa é, diante de tanta novidade, né, as redes sociais, a gente, por exemplo, agora tem mais o TikTok, né, eu já tenho tanta rede social que eu não sei, às vezes, nem a senha de todas as redes sociais, né? Então, para cultivar a vocação, primeiro, ter um tempo de meditação, um tempo de oração, um tempo de renovar a alma, né, diante do Senhor, de alimentar-se da palavra de Deus. Eu acho que esse é o primeiro passo. Depois, renovar o nosso sim a cada dia, né? Nos projetos que nós acreditamos, né? Colocar nossas energias em projetos que a gente sabe que de alguma forma vai ajudar alguém. E no nosso caso dos religiosos, algo que renova nossa vocação é a vivência comunitária. Nós não estamos só. Nós somos discípulos juntos, assim como o Senhor chamou aqueles 12, aqui em cada comunidade nós temos um irmão que te dá uma palavra de ânimo, que chora contigo num dia triste, mas que também celebra contigo as vitórias. Então eu acho que é por aí. Uhum. E no caso da família, tem o marido, tem a esposa, um ajudar o outro, né? Nos momentos difíceis, de crise, de entender a dificuldade do outro, de rezar uns pelos outros, rezar pelos filhos, assim vai.
Pois é. Falando sobre a família, a base das vocações, ela está na família, né? A família é o celeiro, a família é a sementeira, né? Que nasce as vocações. Como é que nós podemos estimular as vocações em casa e dar apoio também às escolhas dos filhos? Porque eu falei sobre isso há alguns dias. E muitas vezes nós damos incentivo para as vocações. Ah, eu quero um filho médico, eu quero um filho advogado, jornalista nem tanto, mas advogado, médico, enfim. Mas quando um filho chega para os pais, né, e fala, eu quero ser padre, né, eu quero entrar para discernir a minha vocação, eu quero entrar para qual? Para essa congregação, para esse instituto, para essa comunidade. E muitas vezes não tem esse apoio dos pais, da família, né? Há uma situação um pouco complicada. E é isso. Como é que as famílias, que orientação o senhor poderia passar para as famílias para estimular as vocações e dar apoio também nas escolhas dos filhos?
Olha, primeiro eu acho que a família tem que apoiar o projeto de vida dos seus filhos, né? Claro, os pais querem uma segurança para os filhos, para o futuro, né? às vezes até financeira, né? Esses dias eu participei de uma live com as irmãs Paulinas e tinha uma noviça que estava fazendo parte e os pais dela também estavam participando da live. E a mãe, contando um testemunho, dizia: Nossa, nossa filha já formada, fisioterapeuta, com dois empregos, quando ela anunciou para nós que ela queria deixar a profissão, né? O emprego para ir para o convento, para seguir essa vocação, a primeira reação do pai foi: Mas tu vai deixar teus empregos, tu já está com tudo certo, já pode comprar uma casa, tu, uma coisa que é desconhecida e não tem certeza, né? E hoje eles estão vendo, a filha já é noviça, né? Já está ali faltando pouco para professar os primeiros votos, tornar uma religiosa paulina, né? É de dizer que Deus não nos deixa faltar nada. Os pais estejam nos escutando. Deixe seu filho, sua filha seguir o seu caminho vocacional. Deus não vai deixar faltar o pão. Deus não vai deixar faltar o lugarzinho ali para repousar, né? Então que a gente tenha segurança em Deus, não só aqui nas coisas terrenas, né? E para isso existe um discernimento vocacional, existe um acompanhamento que as congregações fazem. Claro que ninguém vai dizer para os filhos, né? Os pais estão escutando: Olha, vou dizer para o seu filho agora deixar a faculdade e vir entrar aqui na nossa congregação. Vai ser bem conversado para que a pessoa conclua o curso e tudo. Mas eu acho que a base é o apoio da família. Eu posso falar por experiência, Priscila, que quando eu anunciei para minha família, para mim foi muito mais fácil o meu caminho vocacional, a minha formação dentro do seminário, porque eu sabia que a minha família estava torcendo por mim, que estava feliz pelo meu sim, que me apoiava. Como eu conheço a realidade de alguns irmãos que a família não apoiou. Então, para eles foi muito mais difícil a caminhada vocacional, a formação, por saber que a base, os pais, em primeiro lugar, não apoiavam, né? Então, é apoiar, rezar pelas vocações, conversar com os filhos, com os netos. Quem é, assim, que ajuda bastante as vocações são os vovós. São as vovós. Elas são, assim, umas grandes promotoras vocacionais. São minhas grandes amigas, que falam pro netinho: Olha, já pensou em ser padre? Né? E pode ser padre médico, pode ser padre astronauta, pode ser padre jornalista. Por exemplo, aqui na nossa congregação, nós temos padres formados em jornalismo, em letras, em filosofia, que são professor, né? Como também nós temos os irmãos, que é uma outra vocação, né? Que quem não se sente chamado ao sacramento da ordem, mas que pode se consagrar e também viver aqui o carisma paulino.
Sábado passado tivemos ordenação sacerdotal aqui em Brasília. Ganhamos nove padres, novos padres. E um deles eu me lembro que eu fui lendo um pouco da vida e tal, e vi que ele era formado em física. Antes mesmo de entrar no seminário, ele já era formado em física, já, né, já tinha isso, já quis estudar, enfim. Mas em um determinado momento falou: Não é isso que eu quero. Foi para o seminário, estudou durante todo esse tempo. E ordenou sábado passado. Então, é isso, né? O momento a gente não sabe. Talvez a vida ela tem tantas surpresas, as coisas elas acontecem no momento que precisam acontecer, e na hora que é para acontecer. Então, acho que não podemos nem acelerar e nem deixar passar a graça, né? Devemos responder realmente o que é que está sendo esse chamado, o que é que Deus quer. Eu acho que é o mais difícil é isso, né? Às vezes a gente responder a esse chamado. Talvez muitas pessoas deixam essa graça passar, né?
Sim, e quando você é realizado no seu chamado, Priscila, pode ser a coisa mais simples. Você vai ser um diferencial no meio de onde você escolheu, porque você está realizado como pessoa, né? Então, as pessoas vão, por exemplo, se vai ver um professor que realmente é vocacionado para ser aquilo, desejou ser aquilo, por mais que a gente sabe que é uma profissão bem maltratada no nosso país, que deveria ser bem valorizada, as crianças vão perceber que aquele professor preparou a aula, vão perceber uma didática diferente, a atenção que o professor dá para os alunos, como em todas as outras profissões. Você às vezes chega num consultório médico, você sente quando a pessoa é vocacionada, né? Ela olha para você e pergunta como é que você tá, inventa, né, uma receita diferentinha ali para te alegrar, para sair um pouco mais alegre do consultório, né? E às vezes quando você assume uma profissão, uma vocação porque é dos seus pais ou de outra pessoa, porque vai ganhar muito dinheiro, você não vai ser feliz, porque você não vai ser realizado. Eu fico imaginando como é que é para as pessoas que assumiram aquilo que não é verdadeiro da sua vocação, todo dia acordar e ter que cumprir aquela missão. É pesado.
É um
É muito pesado,
suplício, né? É um
né?
suplício, um castigo.
Acordar cedo para pegar, principalmente aqui em São Paulo, acordar cedo para pegar dois ônibus, um metrô, só para trabalhar, trabalhar por trabalhar, mas não vai se realizar, né? Então, quando você é vocacionado, você já acorda com um bom propósito do que vai fazer, e que todas as profissões, todas as vocações são convidadas para a gente saber que a gente se realiza como pessoa, mas também pode ajudar outras pessoas, né?
É verdade. Padre, obrigada pelo bate-papo. E a gente sempre aproveita um padre, porque, né, precisamos aproveitar para uma bênção, porque de bênção vive o cristão.
Eu só gostaria de assim finalizar dizendo que esse ano de 2023 nós teremos a abertura do ano vocacional, né, aqui no Brasil, que vai começar agora dia 20 de novembro e vai até 26 de novembro do ano que vem,
Olha
né?
isso.
Então, que tem como tema vocação, graça e missão e lema corações ardentes, pés a caminho, né, que está ali em Lucas 24. Então, pedir para as pessoas que rezem pelas vocações, né, que rezem para que o Senhor envie bons operários, operárias para a sua messe, para somar, para ajudar as pessoas.
Amém.
Então, pela intercessão do bem-aventurado Tiago Alberione, do grande apóstolo São Paulo, Deus abençoe todos os nossos ouvintes em suas necessidades, dê muita saúde e possa tocar nos corações para que todo mundo possa ter muita paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém. Obrigada, padre. Um abraço para o senhor.
Eu que agradeço o convite. E se os jovens que nos ouviram aí, ou até as outras pessoas quiserem conhecer mais a nossa missão, pode conhecer a nossa editora, paulos.com.br ou paulinos.org.br. Nós estamos nas redes sociais. Será uma alegria. Deus abençoe.
Amém.